Boa noite, eu sou Anderson Santos, professor da Unidade Educacional Santana do Ipanema, da Universidade Federal de Alagoas e vice-líder do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação, Grupo CEPCOM, da UFAL. Bem-vindas e bem-vindos ao curso de extensão Trabalho Cultural e Artístico, está sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa CEPCOM UFAL, em parceria com o Grupo de Trabalho de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACS. As aulas, né, serão ao vivo neste canal do YouTube e depois a gente vai incluir no podcast Jogando Dados, que está em diferentes agregadores. Este podcast é uma parceria do nosso grupo, CEPCOM UFAL, com o Laboratório Público, Economia Política da Comunicação em Crise do Capitalismo, da Universidade Estadual de Londrina. Antes da gente chamar, né, o nosso convidado aqui, falar das questões relativas à confirmação de participação e certificados. Como vocês sabem, né, pela divulgação, a gente vai ter duas possibilidades de certificação. A primeira é em todo evento, ou seja, né, participação de mais da metade do curso vai dar o direito ao certificado. E a outra possibilidade é a inscrição por aula, né? Então, se eu quero ver a aula do Buia, da Verlane sobre música na semana que vem, mais à frente sobre o trabalho de jogador de futebol, sobre fã, jornalismo, enfim, a agência de publicidade, eu posso me inscrever para receber o certificado só dessa aula. E, né, a diferença é que, no caso do certificado geral, a gente vai esperar terminar o curso, meados de março, para que a gente disponibilize pelo SIGA UFAL, e aí quem se inscreveu pode baixar. E no caso dos certificados específicos por aula, né, até a aula seguinte a gente já libera esse certificado, porque é mais fácil verificar a frequência. Em ambos os casos, a gente vai notificar as pessoas por e-mail. O certificado já está disponível lá no SIGA UFAL, e aí qualquer dúvida, vou deixar o meu contato na mensagem, na notificação, para que vocês possam tirar, enfim, qualquer problema com o SIGA, inclusive. Eu vou colocar o link da frequência, né, para acessar o formulário no chat aqui, né, no comentário ao vivo do YouTube. Eu vou deixar também na tela, porque o formulário a gente vai deixar aberto para frequência até a aula seguinte, né, que nesse caso, inclusive, vai ter uma diferença maior para a segunda aula. E aí, né, para quem for acompanhar depois, não ao vivo, quando aparecer o link, é só parar aqui o vídeo, que provavelmente vai estar também a mensagem no chat, ou copia e cola, né, copia os dados do link, e aí consegue preencher também. Dito isto, vamos começar aqui a aula de hoje, colocando o professor Rui Sarnia Lopes na tela. O professor Rui Sarnia Lopes é bacharel, mestre e doutor em filosofia pela FEPELESC, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é professor da própria USP, do curso de graduação e da pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo no campus São Carlos. E o Rui também coordena o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, o NEC, né, também na USP. Ele pesquisa as temáticas relacionadas à economia política da cultura, das artes e do espaço urbano, economia criativa e patrimônios industriais reconvertidos. O Rui foi, dentre outras coisas, presidente da Olepic Brasil, né, o capítulo Brasil da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, da Socicom, que é a Federação das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, e atualmente o Rui é diretor adjunto da revista ALAIC, né, da revista da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. Hoje, o Rui dará uma aula para nós a partir da seguinte pergunta, né, trabalho artístico, produtivo ou improdutivo?
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Eu nem preciso dizer o quão orgulhoso eu estou de começar esse curso com o Rui. admiro enquanto pesquisador, enquanto profissional, enquanto pessoa especialmente. Então, agradeço bastante por ter aceitado o convite e fique à vontade para começar.
Bom, gente, boa noite a todas e todos. Também queria expressar aqui o meu prazer, né, de estar participando aqui dessa iniciativa. Uma iniciativa que, como tudo que o Anderson pensa, elabora, ela já é exitosa, né? Conheço o Anderson já há um bom tempo, né, Anderson? Você ainda estava em Porto Alegre, eu estava lembrando dessas nossas conversas aí com o Valério, etc. E também dizer, assim, do meu ponto de vista, da importância desse curso. É uma temática que, embora a gente já tenha uma grande tradição e conhecimento acumulado no campo da economia política, da cultura, mas especificamente, né, assim, um curso e um conjunto de reflexões sobre trabalho artístico e cultural, ainda é uma área que está tateando, né? Assim, a gente percebe, inclusive, em orientações, em estudos que a gente faz, o quanto ainda falta uma bibliografia que se debruce mais especificamente sobre essas questões. Como o Anderson havia comentado, né, assim, a minha formação é em filosofia, mas eu tenho um trajeto de pesquisa pela economia política da informação, da comunicação, e já há alguns anos, né, dentro disso que a gente pode chamar de uma economia política da cultura. E devido à minha formação e à minha atuação junto ao Instituto de Arquitetura e de Urbanismo, mais recentemente eu venho me dedicado àquilo que eu venho chamando de economia política do espaço urbano, né, que é pensar, então, o quanto, primeiro, né, a ideia do espaço enquanto um produto social e, portanto, nesse sentido, pensar uma economia política do espaço urbano é pensar as relações sociais, as relações de produção desse espaço, né? Mas, mais especificamente, ao pensar as questões relativas à produção do espaço contemporâneo, eu me defronto, então, com o papel que a cultura e que as artes desenvolvem nessa produção, né? E, por isso, como o Anderson havia chamado a atenção, algumas reflexões sobre a chamada economia criativa, sobre as espacialidades contemporâneas, e de um tempo para cá, também me debruçando sobre as questões relativas ao patrimônio industrial reconvertido. Então, esse é um pouco o escopo das minhas reflexões atuais, né? E, mais especificamente, sobre uma discussão sobre as questões que pensam, né, ou que articulam arte, mercado, questão de trabalho artístico, etc. Junto ao grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente tem algumas linhas de pesquisa sobre essas relações, né? Tenho me voltado de um tempo para cá, inclusive com uma disciplina na pós-graduação que pensava, então, uma introdução à economia política da arte e também orientações, etc., que se voltam para a questão do trabalho artístico ou do trabalhador artista, né? Então, isso, assim, essa breve introdução é só para me situar um pouco dentro dessa temática. Bom, quando a gente fala de trabalho artístico e cultural, a gente está falando de uma gama muito ampla de atividades e de questões que essa área abrange, né? Então, ainda mais nos dias de hoje, quando, segundo James, né, por exemplo, a economia, ela tem um forte viés cultural, ou a lógica cultural, uma das lógicas dominantes do modo de produção capitalista contemporâneo. Então, falar de trabalho artístico, né, ou de arte, e falar de cultura é uma vastidão. E, nesse sentido, né, no sentido de tentar também delimitar um pouco a minha fala aqui, eu vou me concentrar, na verdade, na produção ou no trabalho artístico em artes visuais, né, ou naquilo que a gente chamava um tempo atrás de artes plásticas, né? Então, eu estou pensando, assim, eu vou falar um pouco, né, desse artista ou desse trabalhador artista, utilizando algumas categorias, mas eu estou pensando exclusivamente no trabalho ou nesse trabalhador das artes visuais e das artes plásticas. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, né, assim, em algum outro dia, Verlaine, por exemplo, vai falar sobre mais sobre o ponto de vista da música ou de outros sistemas das artes. Então, estou me situando um pouco nesse sentido. E por que esse recorte? Né? Porque, em grande medida, esse trabalhador das artes visuais, ele possui o sistema produtivo, a cadeia produtiva dele, possui características, né, que ainda o aproximam de um trabalho que a gente poderia chamar de artesanal, não, né, industrializado. Ele ainda possui, por exemplo, na boa parte, né, assim, ele é proprietário dos seus meios de produção, etc., etc., né? Ao contrário, por exemplo, muitas vezes, de outros trabalhadores do campo da cultura que são empregados ou que são vinculados a grandes conglomerados, né, de cultura e de entretenimento, ou mesmo do sistema das artes. Então, eu vou fazer um pouco esse recorte. Para que eu também não me estenda e para que a nossa conversa seja mais produtiva, eu preparei o PowerPoint. Então, eu vou, na verdade, falar a partir dele. Então, ou seja, né, a gente deu para essa aula de hoje essa pergunta, né, trabalho artístico produtivo ou improdutivo, tem uma razão de ser, tem uma discussão que remete diretamente às contribuições do Marx, mas eu vou chegar a isso mais para frente. Assim, quando a gente fala de uma produção artística ou de uma economia da arte, né, frequentemente a gente é surpreendido, ou hoje em dia não mais surpreendido, né, pelas cifras bilionárias a partir das quais alguns quadros ou algumas obras são vendidas, né, ou são compradas, melhor dizendo. Né? Então, a próxima, por exemplo. Por exemplo, em 2023... Esse quadro do Picasso foi vendido por 139 milhões de dólares. Né? Assim, ele foi posto a leilão, a estimativa era 120, mas ele atingiu a cifra de quase 140 milhões de dólares. Mas, assim, se nesse caso trata-se de uma obra, né, física, a gente tem outros exemplos, né, que grandes casas de leilões, aqui eu vou me referir a duas dessas grandes, né, casas de leilão internacional, a Sotheby e a Christie's, por exemplo, teve uma reportagem de 29 de dezembro, né, de 23, dizendo que essa casa de leilão, que é uma das mais renomadas do mundo, ela arrecadou, registrou, né, uma transação de 35 milhões em arte digital. E uma das obras, né, assim, que mais foi difundida recentemente foi essa obra desse artista digital, o Mike Winkelmann, conhecido pelo pseudônimo como Bic, né, que vendeu essa obra, que era, na verdade, ele vendeu um NFT, um direito de propriedade digital, por 69 milhões de dólares. Essa é uma obra que ele demorou 14 anos produzindo, né, mas ao longo desses 14 anos, e isso é importante, ele foi, na verdade, arregimentando seguidores, criando uma marca que, de alguma maneira, justificou ou lastreou essa grande venda, né, essa mega venda. Então, se no slide passado eu estava me referindo a Sotheby, agora estamos referindo a Christie's, que é uma outra casa de leilão internacional bastante importante. E, nesse caso, quem comprou essa obra do BIP foi esse investidor, o Sander Azan, né, também conhecido como Metacovan, e ele deu uma entrevista na rede americana CNBC, falando que ele não se arrependia, né, de ter comprado essa obra. Quando eu digo obra aqui, a gente precisa colocar ela entre aspas, né? Esse código, vamos dizer assim, por esse valor. E aqui eu coloquei entre parênteses aqui uma declaração dele, né, que ele diz que essa é uma peça significativa na história da arte. Ele diz, às vezes essas coisas levam algum tempo para que todos reconheçam e percebam. Eu estou bem com isso. Tive a oportunidade de fazer parte dessa mudança muito importante na forma como a arte foi percebida por séculos. Eu estou colocando essa citação porque isso, de alguma maneira, começa a mostrar para a gente como é que funciona esse sistema ou esse mercado, que não é simplesmente um mercado de compra e venda de obras, né, de objetos, etc., mas é também ações, é também lances de investimento, é também a, segundo ele, né, assim, a oportunidade de fazer parte da, história. E aqui, assim, eu peguei uma reportagem já antiga, de 2011, só para a gente perceber o quanto essa questão, né, dessas cifras milionárias, essa disputa entre grandes investidores, ela vem de longe, né? Então, por exemplo, em 2011, né, o total de vendas da Sotheby foi de aproximadamente 6 bilhões de dólares. Em 2012, o Financial Times falava que a arte ela era identificada como o ativo com melhores chances de retorno em 2012. Né? E, nesse caso, eles dando o exemplo que, ao contrário das ações, né, a obra de arte não vira pó. Né, você continua usufruindo o prazer de ser dono de uma obra, né, disse Kátia da, Sotheby. Agora, né, assim, para que a gente não fique abismado com essas cifras milionárias que talvez, né, assim, poucos de nós tenham a chance de adquirir, eu peguei aqui, fiz um print dessa plataforma ArtSoul. É uma plataforma de vendas, uma plataforma nacional brasileira, né, onde as pessoas podem adquirir obras, não obras digitais ou somente obras digitais, mas obras físicas. Mas então é uma plataforma de venda. E o que é interessante aqui é que tem para todos os bolsos, né? Então esse print aqui são obras de até R$1.000. Mas se vocês observarem no cantinho aqui, a gente tem aqui várias possibilidades de investimentos, né? Então, vai de 20 mil até 50 mil reais, né? Por exemplo. Eu só peguei esse print aqui para que a gente perceba que, se por um lado, quando a gente está falando, né, desses megas investidores, a gente está falando de uma minoria dessas obras e desses trabalhos, a gente tem também no mercado primário, no mercado secundário, uma disponibilização de um conjunto muito grande de obras que são vendidas a diversos preços. E, nesse sentido, né, uma questão que se coloca é, na verdade, como precificar essas obras, como atribuir preço a essas mercadorias que, de alguma maneira, estão sendo disponibilizadas, o que faz com que um quadro do Picasso seja vendido por quase, sei lá, 120 milhões e uma outra obra seja vendida a R$1.000. Eu peguei aqui duas citações, uma da Kátia Midlin, que é a presidente da Sotheby Brasil, onde ela diz, ela está se referindo, né, a como essas casas atribuem valores, ou preços, melhor dizendo. Então, ela diz que esse valor de cada artigo ela é uma coisa que vai muito além da estética e envolve coisas como a história da peça, a importância do artista, se o artigo já fez parte de uma exposição importante ou não, etc. O Márcio Botner, que é sócio fundador da Gentil Galeria, uma galeria de arte importante no Rio de Janeiro, ele diz que, dentro da dinâmica do mercado, o galerista pode ser visto como um parceiro que colabora no desenvolvimento da carreira do artista, projetando suas obras, apresentando aos novos mercados e, consequentemente, a consumidores. Então, ele diz, um pouco mais abaixo, a precificação de uma obra é algo tão complexo porque entra um pouco da sua experiência na área, né, experiência do artista, do galerista, e do que você vê no artista, especialmente quando ele está no começo de carreira. Então, são duas pessoas ligadas aí ao sistema de galerias, ao sistema de leilão, que estão dizendo que vários fatores entram nessa precificação. Eu coloquei aqui também um outro depoimento do Jadir Batalha, que ele é professor de História da Arte, também proprietário de um escritório, né, que promove artistas, etc. Ele diz o seguinte: como é que três elementos qualificam os autores e suas produções. O quanto gastou com tinta, pincel, suporte, transporte até uma exposição, os gastos materiais, depois, quais exposições coletivas ou individuais fez, de quais salões participou, prêmios recebidos, em quais galerias e museus há obras desse artista, tudo isso agrega muito prestígio ao currículo. E um terceiro ponto que se chega ao valor de uma tela é o consumidor. Quanto está disposto a desembolsar? Quem conhece pode pagar. Em leilão, o dobro do que vale um Volpe. Eu posso achar que uma obra minha vale X e quem a quer comprar, menos X. Isso é fato. Nesse sentido, né, assim, e também preparando essa aula aqui, eu não conhecia, me deparei com essa, não sei se é um blog, etc., né? Mas, assim, existe aqui alguns cursos que são oferecidos que, por exemplo, como um artista pode calcular a sua obra de trabalho. E me interessou também esse subtítulo, né? Assim, como calcular minha hora de trabalho sendo artista? Descubra quanto vale suas artes. E ela vai oferecendo aí cursos da como calcular, que métricas utilizar. Nesse sentido, olha só, quando a gente está pensando, então, numa economia da arte ou num sistema, né, assim, ligado ao mercado da arte, a gente vê que vários são os fatores que concorrem para esse sistema, desde a obra de arte em si, a história pessoal, a construção da marca artista, todos os atores envolvidos, desde instituições que legitimam essa produção, casas de leilão, galerias, né? E por aí vai. E, nesse sentido, um autor como o Pierre Bourdieu, ele chama a atenção, lá naquele livro Regras da Arte, ele diz, o produtor do valor da obra de arte não é o artista, mas o campo de produção, enquanto universo de crença no poder criador do artista. Sendo dado que a obra de arte só existe enquanto objeto simbólico, dotado de valor, se é conhecida e reconhecida, socialmente instituída como obra de arte por espectadores dotados da disposição e da competência estética para conhecer e reconhecer como tal. Né? E por aí vai. Por que eu coloquei todos esses exemplos anteriores? Porque eles, de alguma maneira, são a prova, né, de que existe uma economia da arte, né, de que a ciência econômica, né, vem cada vez mais se debruçando sobre esse campo de produção, né, da sociedade, e, de alguma maneira, tentando entender, tentando medir, tentando fazer determinadas previsões sobre esse setor. Aqui eu coloquei três autores, né, o Bruno Frey, né, que diz a economia da arte alcançou o posto de uma disciplina de primeira ordem dentro do enfoque econômico das ciências sociais. Este enfoque está baseado em um estudo sistemático da interação entre o comportamento dos indivíduos e as instituições da sociedade. E aí, os exemplos anteriores vêm também ao encontro disso, né? Assim, é uma certa ênfase nessa relação entre comportamento de indivíduos, instituições, no caso dos consumidores, dos investidores, né, e do público em geral, e essas outras instituições que compõem o sistema arte. O David Bish, por exemplo, diz, se perguntando se seriam as obras de arte mercadorias capitalistas em sentido estrito, quer dizer, um bem produzido para se levar ao mercado em busca de lucro. A arte se converteu em uma simples indústria capitalista? Essa é uma questão importante para a gente, né? Ou seja, se existe um mercado, se existem investidores, se existem pessoas dispostas, né, a comprar essas obras e materiais ou não por quantias astronômicas, será que essas mercadorias são mercadorias como outras quaisquer? né? Ou será que elas possuem alguma especificidade? Eu coloquei aqui, né, como uma imagem, esse quadro do Leonardo da Vinci, que é considerado o quadro de valor, né, assim, de venda mais caro até a atualidade. Ele foi vendido por 450 milhões de dólares. E aqui, né, eu coloco, então, duas citações, uma do David Beach e outra do Rodrigo Naves, né, que diz: a arte é um fenômeno econômico. Em toda produção artística, há materiais a serem pagos, espaços de trabalho a serem alugados, tempo dedicado. Porém, é um fenômeno economicamente excepcional. Seus produtos e, inclusive, seu êxito comercial não correspondem às mesmas características que a produção capitalista standard impõe. E Rodrigo Naves dizendo: a arte é um fazer exemplar que, em última instância, tem como horizonte a produção de objetos perfeitos que sigam de guia as demais atividades. Nessa busca, ela é também criação de valores, já que se deve perguntar a todo instante pelo sentido do agir humano e operar de modo a garantir e ampliar seus próprios fundamentos. Eu coloquei aqui essas duas citações, né, que falam desse caráter excepcional ou exemplar da arte, né, que ultrapassa a sua materialidade. E como contraponto, então, a essa afirmação, ou talvez uma confirmação, eu coloquei aqui como ilustração uma obra de arte que eu gosto muito, do Piero Manzoni. É uma obra de 1961, intitulada Merda de Artista. Né? Ele, num determinado período, ele defecava, enlatava um pedaço da sua obra, da sua produção, né? E isso era comercializado pelo seu marchand. Eu coloquei aqui um dos valores dessa obra, né, assim, que ela foi vendida por 250 mil dólares. E nesse sentido, então, né, de pensar essa ideia de um caráter excepcional da arte, né, ou ainda pensar a arte como ligada a uma experiência de um indivíduo que busca algo para além de um determinado lucro ou de um retorno do seu investimento, como prazer, aprendizado, interação, etc., né, é que os estudos sobre demanda e sobre comportamento começaram a se aproximar e fazer algumas contribuições para essa discussão de uma economia da arte. E nesse sentido, olha só, do que a gente veio tratando até agora, né, e o Bruno Fay chama a atenção para isso, ele vai dizer: olha, desse ponto de vista, a metodologia da economia neoclássica, ela se mostra muito útil para o estudo da cultura, centrada em modelos de comportamento que ajudam a analisar os mecanismos de oferta e procura dos bens artísticos. Essa economia neoclássica, né, foi capaz de fazer previsões empíricas passíveis de verificação ou comprovação com os dados da realidade. Né? Então, de fato, né, quando a gente fala de economia da arte, e se vocês forem... Posso passar o próximo, Anderson? E se vocês forem fazer uma busca pela internet a partir dessa expressão, desse termo, economia da arte, a gente vai ver uma vasta produção, ou um domínio maior, né, disso que a gente poderia chamar de uma economia neoclássica, né, econometrias, etc., etc. Eu coloquei aqui como um dos exemplos um seminário promovido pela FGV e pela FGV Invest, né, isso é importante, que é o primeiro seminário acadêmico de economia do mercado da arte. Eu coloquei aqui, isso estava no site deles, né, eu coloquei aqui alguns dos tópicos que esse seminário estava tratando. Né, então, o papel da arte como classe de ativos em carteira de investimento, economia comportamental aplicada ao mercado da arte, precificação da arte, carreira dos artistas, finanças na arte, por aí vai. E vocês podem perceber que se a gente tirar o termo arte e colocar qualquer um outro ativo econômico ou financeiro, a gente poderia estar falando da mesma coisa. Agora, a questão que nos coloca, e é essa questão que esse curso está se voltando, né, é se uma outra economia da arte seria possível. Né? Será que nós poderíamos fazer, né, pegando a deixa do Marx, quando ele promove a crítica da economia política, né? Ou seja, mostrando os limites da economia política clássica e criando, portanto, um novo campo de reflexão e de ação, se a gente poderia pensar, então, numa crítica da economia política da arte ou, né, de uma economia política crítica da arte. Eu acho que essa é um pouco... Assim, eu estou falando aqui da arte, como eu falei no início, né? Estou fazendo esse recorte, e mesmo quando eu estou falando de arte, estou pensando em artes plásticas, mas a gente poderia colocar cultura, etc. Né? Assim, um pouco o que um conjunto de pesquisadores vem fazendo, tanto no, na Claxo, quanto nessas outras instâncias, é tentar pensar essa contribuição. Então, o que eu vou fazer nessa segunda parte... Né, é chamar a atenção para o desenvolvimento, né, para alguns elementos que seriam importantes a gente pensar para se fazer uma crítica da economia política da arte, né, e, portanto, uma crítica dessa vertente hegemônica neoclássica, que, volto a insistir, de um ponto de vista puramente empírico, né, ela traz grandes contribuições. É. Então, se vocês estão pensando aqui em investir em arte, em fazer projeções, etc., podem consultar aqui um consultor aí neoclássico, tal, que eles vão lhe dar bons derivativos. Né? Mas, então, olha só, tentando pensar agora um pouco, né, que elementos são importantes para essa crítica da economia política da arte, eu estou começando aqui com uma citação do Beluso, né, que se refere ao primeiro tratado de economia política do Antonin Montchartier, escrito em 1615, né, onde ele fala que, na verdade, o surgimento da economia política como campo, ela surge como uma resposta às modificações a uma sociedade de mercadorias, a um crescimento, né, das trocas, de um mundo abarrotado de mercadorias, onde os homens trocavam seus produtos não simplesmente para consumir, mas para trocar amanhã. Né? Então, essa realidade de que eu não compro mais ou não troco mais para o meu consumo, mas para uma troca posterior, né? E portanto, que essa troca ela proporcione um aumento do meu capital investido inicialmente, essa era uma questão fundamental. Só que, nesse sentido, o Beluso chama a atenção, primeiro, porque economia política, né? Porque não se tratava ainda de uma ciência com um recorte de um objeto, com uma metodologia muito bem definida, mas sim de entender esse comportamento social. E, nesse sentido, né, a economia política ela nasce como uma teoria social. Assim, eu não vou ter tempo aqui de ficar desenvolvendo, tá? Mas ao pensar, então, esse novo mundo, essa nova sociedade de trocas, de produção de mercadorias, não simplesmente para consumo, né, mas para possibilitar outras relações sociais, esses economistas políticos chegaram num dos elementos fundamentais, né, que era dessas relações sociais, que é o valor trabalho, né? Como um valor intrínseco que permeava tais relações sociais. E essa teoria de um valor trabalho, ela se torna central no desenvolvimento das economias políticas em várias das suas vertentes, sejam clássicas, neoclássicas, heterodoxas, marxistas, etc. Né? E nas palavras do Beluso, ele diz que nada pode causar mais desavença entre os economistas do que a palavra valor. Né? Então, ou seja, ele acaba mostrando o quanto pensar em valor, associar valor a trabalho, etc., né, é um campo de disputa, e eu diria é um campo de grandes disputas ainda, né, nos dias de hoje. Assim, seria, portanto, importante quando a gente está falando dessas mercadorias, artes, né, da gente colocar a questão do valor. E eu não vou ter tempo de desenvolver isso aqui, né, mas vocês viram que, desde os nossos primeiros slides, a gente vem falando de preços. Ou seja, tal obra foi vendida por não sei quantos milhões de dólares, ou então uma outra obra vale R$1.000, e por aí vai. Seria importante fazer uma distinção entre preço e valor, mas essa é uma questão bastante complexa que a gente não vai ter tempo de desenvolver aqui, tá? Se, em algum sentido, o preço ela pode ser uma expressão do valor, mas como a gente veio trabalhando, principalmente num sistema tão especulativo quanto o sistema artístico, né, assim, esses preços exorbitantes eles mostram uma separação entre o preço e o valor. E, por outro lado, a gente tem produtos, né, com valores históricos, culturais, sociais, inestimáveis. O que, por outro lado, não impede que alguns deles sejam precificados ou que alguns não tenham preço. Tá? Mas, de qualquer jeito, né, assim, o que é importante para a crítica da economia política que o Marx fez é que o trabalho humano ele é a substância do valor. Eu vou chegar um pouquinho a isso um pouquinho mais tarde, mas só para chamar já a nossa atenção, né? Ou seja, o Marx ele está pensando, né, ou ele está tentando entender esse modo de produção, de funcionamento dessa sociedade capitalista, né? E, portanto, quando ele diz que o trabalho humano é a substância do valor, ele não está falando de uma capacidade humana em abstrata, né? Mas ele está falando dessa capacidade humana de trabalho, de transformação da natureza, de expressão, etc., etc., subsumida às relações capitalistas de produção, subordinada às condições capitalistas de produção, né? Ou seja, falar que o trabalho é a substância do valor não é falar isso em abstrato, né, mas ele se torna a substância do valor numa sociedade capitalista que atende a um fim muito específico, que é a sua própria reprodução. Né? E como diz, então, o Isaac Rubin, a economia política, enquanto ciência social e histórica, não analisa o aspecto técnico-material do processo de produção, mas sua forma social, isto é, a totalidade das relações de produção que constituem a estrutura econômica do capitalismo. Isso é uma outra coisa muito importante, né? A gente perceber que a economia política é uma ciência social e histórica, né? E que ela analisa uma forma social específica, tá? E, portanto, falar de mercado, de produção, de relação, arte, mercadoria, no século XIX, é muito diferente de falar dessa forma social nos dias de hoje. E, assim, a gente poderia, na verdade, então, estar falando sobre vários aspectos, né, ou vários elementos que entrariam nessa crítica de uma economia política da arte. Por exemplo, né, o caráter mercadoria dessas obras de arte. Se ela é, como alguns autores apontaram, uma mercadoria excepcional, aonde está essa excepcionalidade? Né? E mais, de um ponto de vista de uma análise marxista, né, ou dessa contribuição da crítica da economia política, falar de mercadoria é falar de uma relação entre valor de uso, valor de troca, é falar de um processo de trabalho que dá origem a essas mercadorias. E, portanto, né, é preciso perceber que o sistema produtivo da obra de arte é muito diferente, por exemplo, de um sistema, de uma cadeia produtiva, de um automóvel, né, ou de qualquer outro bem de consumo. Então, é preciso que a gente se debruce sobre essas especificidades. Mas eu queria chamar a atenção, então, para um outro aspecto que está diretamente ligado a essas reflexões, né? Que também já foi colocada pelos economistas políticos clássicos. Então, essa discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo está presente, por exemplo, em Adam Smith, né? E depois Ricardo vai retomar, Marx também retoma, fazendo a sua crítica à leitura desses autores, etc. Então, essa é uma discussão que vem de longa monta. Né? E é para ela que eu queria, nessa parte final, então, chamar um pouco a atenção. Tá? Ou seja, afinal de contas, como pensar o trabalho agora artístico, né, do ponto de vista dessa discussão? Esse trabalho seria um trabalho produtivo ou improdutivo? Né? E, de novo, né, é importante a gente lembrar, ter sempre isso em mente, que quando se está discutindo trabalho produtivo ou trabalho improdutivo, deste ponto de vista, né, a gente está pensando que é um trabalho que contribui ou não para os objetivos, os fins primeiros e últimos do capital. Né? E no capítulo inédito, no capítulo 6 inédito, né, Marx diz o seguinte, tentando pensar, definir um pouco esses dois conceitos, né, essas duas categorias. Ele diz, como o fim imediato e o produto por excelência da produção capitalista é a mais-valia, temos que só é produtivo aquele trabalho e só é trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho que diretamente produz a mais-valia. Portanto, só o trabalho que seja consumido diretamente no processo de produção com vistas à valorização do capital. Ele diz, o processo capitalista, entretanto, não anula as determinações gerais do processo de trabalho, produz produtos e mercadorias. O trabalho continua sendo produtivo na medida em que se objetiva em mercadorias como unidade de valor de uso e de valor de troca. Mas o processo de trabalho é apenas um meio para o processo de valorização do capital. É produtivo, pois, o trabalho que se representa em mercadorias. Mas, se considerarmos a mercadoria individual, o é aquele que, em uma parte alíquota desta, representa o trabalho não pago. Ou se levarmos em conta o produto total, é produtivo o trabalho que, em uma parte alíquota do volume total das mercadorias, representa simplesmente trabalho não pago, ou seja, que nada custa ao capitalista. Essa discussão, essa definição aqui do Marx, ela é importante, né? Porque ela diz o seguinte, ela fala, olha, o trabalho produtivo, ou seja, aquele que contribui diretamente para a valorização do capital, ele é um trabalho que se objetiva em mercadorias, que se representa em mercadorias, mas apesar dessa objetificação, a mercadoria é simplesmente um meio, né? Um meio para essa valorização. E para que ele seja produtivo, essa mercadoria tem que conter nela mesma, além do seu valor de uso, o seu valor de troca, ou seja, uma alíquota de trabalho não pago. Tá? Isso é importante para a gente pensar essas especificidades ou essa excepcionalidade dessas mercadorias artísticas. E aqui eu trouxe uma outra passagem dos Grundris, né? Onde Marx está voltando a essa discussão sobre trabalho produtivo ou não, e ele diz, o que é trabalho produtivo ou não? Um ponto que tem sido objeto de muita polêmica desde que Adam Smith fez tal distinção, tem de resultar da análise dos diversos aspectos do próprio capital. Trabalho produtivo é simplesmente o trabalho que produz o capital. Não é absurdo, pergunta, por exemplo, o senhor Sênior, que o fabricante de piano seja um trabalhador produtivo, mas o pianista não o seja. Não obstante, o piano sem o pianista seria um nonsense. Mas é exatamente assim. O fabricante de pianos reproduz o capital. O pianista só toca seu trabalho por renda. Mas o pianista produz música e satisfaz nosso senso musical. Mas o pianista que produz música e satisfaz nosso senso musical também não o produz de certa maneira? Né? Então, assim, o que me chama a atenção nessa passagem, né, é o fato de que, para discutir o caráter produtivo ou improdutivo, o Marx se pegue, né, justamente do trabalho artístico. Né? Então, ele vai fazer aqui uma contraposição entre o fabricante de pianos, né, ou seja, um capitalista, e evidentemente que alguém que fabrica piano não fabrica piano para consumo próprio, né, ou para consumo de fulano ou ciclano. Tá? Esse fabricante de piano está pensando, né, assim, numa valorização do seu capital, por isso ele é um trabalhador produtivo, mas o pianista, né, sem o qual essa valorização do capital não acontece, o Marx vai dizer, não reproduz o capital. Né? Ele troca o seu trabalho por renda. Né? Então, embora o pianista estimule a produção, né, ou seja, sem o pianista essa valorização via, né, consumo de piano não seria possível, ele, segundo o ponto de vista do Marx, não é um trabalhador produtivo. Né? E o Marx vai dizer que vários outros tipos de trabalho não são produtivos. Ele diz, por exemplo, o produtor de tabaco é produtivo, não obstante o consumo de tabaco seja improdutivo. E, portanto, Ernest Mandel vai dizer, trabalho produtivo para Marx é todo trabalho que se troca por capital, ou seja, todo trabalho que enriquece a um ou vários capitalistas e que lhes permite apropriar-se de uma massa global de mais-valia. E, para isso, duas condições devem ser observadas. Primeiro, que o trabalhador esteja liberto das condições objetivas de trabalho e que o produto do seu trabalho pertença ao capitalista proprietário dos meios de produção. Como afirma Marx, só é produtivo o trabalho que seja consumido diretamente no processo de produção com vistas à valorização do capital. É importante a gente observar aqui, segundo Mandel, né, que para que então o trabalho seja produtivo, essas duas condições têm que ser observadas, né? Ou seja, que haja uma expropriação do trabalhador em relação ao seu trabalho, ou seja, que ele só possua a sua força de trabalho, né, para a venda, que ele não seja proprietário dos meios de produção, e ao mesmo tempo que esse trabalho seja consumido diretamente com vistas à valorização do capital. Por que que eu estou colocando isso? Porque essas duas condições, geralmente, né, assim, se a gente for observar então, esse trabalho dos artistas visuais, elas não estão dadas. Né? Muitas vezes, esses artistas são os proprietários dos meios de produção. Né? E também, muitas vezes, esse trabalho dele não é consumido diretamente. Então, nesse sentido, o trabalho artístico ou o trabalhador artista não seria um trabalho produtivo. Entretanto, tá, o próprio Marx chama a atenção, né, para esse fato que a existência de um modo de produção capitalista ou a hegemonia de um modo de produção capitalista não anula a existência ou as determinações gerais dos processos de trabalho e que hajam outros tipos de trabalho que não são diretamente produtivos, né? E que, por exemplo, haja uma relação entre o capital e esses trabalhos como uma relação de renda, de extração de renda e não de capital. Estou chamando a atenção para essa passagem porque justamente alguns outros autores, né, vão analisar, então, a economia da arte a partir da categoria da renda, né, e não mais da categoria da extração direta de mais-valia, de expropriação, etc., etc. E um outro exemplo, que está no capítulo inédito, bastante importante, que Marx vai trazer para apontar essas anomalias do ponto de vista do capital, ou seja, certos trabalhos que mantêm-se presos aos modos de produção precedente, onde não há ainda uma subsunção real do trabalho, né? E que, portanto, as categorias centrais da produção capitalista não seria aplicado. E ele vai dar exemplo, né? Ele traz como exemplo um escritor, o John Milton, que escreveu no século XVII esse livro Paraíso Perdido. Marx diz, Milton, que produziu o Paraíso Perdido tal como um bicho da seda, com uma determinação da sua natureza, produziu um valor de uso. Ao comercializá-lo no mercado de bens simbólicos por 5 libras, converteu-se, tal como os mercadores venezianos, em um negociante. Diferentemente, portanto, do literato proletário de Leipzig, que produz livros, por exemplo, compêndios de economia política, por encargo do livreiro, estando sua produção subsumida ao capital. Então, assim, é interessante a gente observar o quanto, para falar de trabalho improdutivo, para falar de um ramo da sociedade que ainda, naquele momento, não estava totalmente subsumida ao capital, Marx, né, pegue exemplos do trabalho artístico, naquele caso do pianista, agora aqui do escritor, ele também vai citar o caso da bailarina, da cantora, e por aí vai. Né? E sempre fazendo essa distinção, que quando a pessoa está produzindo tal como um bicho da seda, como uma determinação da sua natureza, das suas emoções, etc., etc., ele está produzindo valor de uso. Ele pode até comercializar esse valor de uso, né? Ou seja, ele está sendo um negociante, ele está desenvolvendo uma atividade que não é uma atividade plenamente ou estritamente capitalista do ponto de vista da subsunção real. Nesse caso, né, assim, uma das questões que ficaria era se, também no caso do trabalho artístico, não haveria simplesmente, então, uma subordinação apenas formal, ou seja, esse trabalhador ele reuniria um conjunto de condições que o tornaria uma excepcionalidade diante de um mundo que está cada vez mais se subordinando às determinações capitalistas, né? E que, portanto, outras teorias, outras explicações seriam necessárias que a gente levantasse, por exemplo, uma teoria do valor consumo, uma arte da renda e por aí vai. Ou seja, o que está se discutindo aqui, né, é qual é o lugar da criação desse valor. E, portanto, olha só, tem uma passagem aqui do David Beach, né, que diz, supondo que o artista é um trabalhador e o galerista um capitalista, então, olha só, assim como o Marx estava falando, né, dessa relação entre o pianista e o produtor de pianos, né, ou ainda entre um escritor e aquele que está comercializando os livros, a gente poderia pensar mais, né, nesse exemplo que a gente está dando aqui, numa relação entre, por exemplo, o artista visual e o galerista, né, aquele que está comercializando, que está agenciando a sua carreira e as suas obras. Então, Beach diz, supondo que o artista é um trabalhador e o galerista um capitalista que adianta dinheiro para que esse produza uma obra. Haveríamos de dizer, entretanto, que o galerista não é o dono dos meios de produção e, portanto, não tem a posse desse processo produtivo. Deve comprar o produto como tal, assim como, tampouco, pode incorporar a tecnologia para acelerar os tempos dessa produção. O artista vende, assim, seu produto terminado, e não sua força de trabalho. E para que essa obra se comercialize como um Picasso ou um X, só pode ser produzida ou reproduzida pelo próprio artista. Mesmo quando o artista faça uso de assistentes que contribuem com o seu trabalho para a execução da obra, algo homólogo a um empregador, o que vende ao galerista é uma obra com seu nome, sem o qual não alcançaria os preços que o mercado da arte lhe outorga por sua reputação. Ou seja, podemos dizer que o galerista é um capitalista. Podemos dizer que o galerista é um capitalista, mas não faz parte do capital produtivo. É um capitalista mercantil, na medida em que intermedia a relação entre o artista e o colecionador, obtendo dinheiro. Porém, tampouco é um comerciante standard. Não pode, por exemplo, acelerar o processo de circulação ou ancorar a produção contínua desse bem, adiantando capital. É. Eu acho que é importante essa reflexão do David Beach, né? Porque ele está dizendo, olha, mesmo se a gente considerar essa relação entre o galerista e o artista, né, o galerista não é um capitalista estricto senso. Ele não é dono dos meios de produção, o dinheiro que ele adianta para o artista não antecipa, né, ou não acelera essa produção, e por aí vai. Ou seja, né, se a gente está falando, portanto, de uma economia da arte, ou pensando, né, num sistema da arte como uma mercadoria que possui um determinado preço, que possui uma determinada dinâmica, etc., essa relação possui uma série de particularidades que a crítica da economia política da arte precisa se defrontar. E, nesse sentido, eu estou agora, sim, eu estou terminando aqui essa fala, né, mas eu gostaria de fazer referência a alguns textos, alguns artigos e alguns livros de professor galego, o José Maria Duran Medrano, que mora e trabalha em Berlim. Inclusive, eu acho, se não me engano, um dos artigos que eu havia citado para vocês, dado como referência, é dele, né? Mas que ele é uma das pessoas que está tentando pensar, então, uma economia política crítica da arte, né? E me parece que ele traz uma reflexão bastante importante aqui, né? Ele diz, bom, não dá, e essa é uma limitação da economia clássica, né, ou neoclássica, do ponto de vista da crítica, da economia política e tal, não dá para a gente, primeiro, separar a esfera da produção da esfera da circulação, né? Por outro lado, uma confusão recente, constante, né, é se imaginar que, pelo menos no caso da arte, mas isso se estende aí a várias outras instâncias, né, a gente pensar que é justamente na esfera do consumo que esse valor é criado. Do ponto de vista da crítica da economia política, o lugar da produção, o lugar da criação do valor ainda é a produção, né? E é nessa relação entre produção e circulação, portanto, produção e realização, que a gente tem que se ater. E o Duran, aqui eu trouxe aqui uma imagem de um dos livros do Duran, né, para uma crítica da economia política da arte. Então ele diz, bom, o que, que o artista oferece ao mercado como exclusivamente seu? Né? Ou seja, quando ele leva para o mercado algo a ser comercializado, o que, que ele está oferecendo? Ele diz, enquanto o operário vende a sua força de trabalho, o artista vende os produtos do seu trabalho. Isto caracteriza os artistas como produtores de valores sociais para outros. Então, existe uma diferença, segundo o Duran, entre o trabalhador geral, aquele que só possui a sua força de trabalho para dispor no mercado, e o artista. Tá, ele vai dizer, olha, o artista vende não a sua força de trabalho, mas os produtos do seu trabalho. Mesmo aquele artista que vende a sua obra para a galeria. Né? Mesmo aquele artista que vende a sua obra para uma instituição. Ele está vendendo esse produto. Né? E ele diz, ora, para poder negociar os produtos do seu trabalho, esse artista tem que se constituir primeiro como um proprietário do que ocorre no processo de produção. Ou seja, o artista deve ser capaz de produzir a obra de arte em sua materialidade, nos seus significados, como uma propriedade privada, como sua. Essa produção supõe uma produção de valor, sendo o resultado de um processo histórico específico, o capitalismo. Ou seja, para o Durand, é preciso que o artista se constitua como o autor, como o proprietário único e exclusivo das suas obras, para que essas obras sejam postas, né, comercializadas, mercadificadas, precificadas. E essa função autor, e essa é uma contribuição importante do Durand, essa função autor, ela é uma função historicamente determinada, né? Ela é resultado do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Ou seja, atribuir a um determinado artista a autoria da sua obra, mas não só a autoria da sua obra, mas o direito de propriedade dessa obra, ela reposiciona, né, esse artista nesse universo. E, portanto, o Durand vai dizer o que o capitalismo, o sistema contemporâneo das artes, principalmente, né, assim, comercializa, explora, precifica, etc., etc., é o resultado dessa função autor. Então, ele vai dizer, olha, se, do ponto de vista do trabalho em geral, a mercadoria artística, ela é resultado do trabalho humano, como qualquer outra mercadoria, né? A distribuição desigual e escassa dos talentos, habilidades intelectuais e técnicas necessárias à sua produção, né? Cujo valor social excede a dimensão simbólica, é a responsável pela exploração capitalista das obras. Ou seja, é porque há uma distribuição desiguais de talentos, habilidades, e hoje em dia, né, porque há uma distribuição desigual, não só dos meios de circulação, mas do próprio meio de produção dessa função a autor, né, desse artista, é que há essa transmutação dos valores de uso em valores de troca. Né? É por isso que vários depoimentos aqui iniciais da nossa fala falavam, por exemplo, desse olhar do galerista, do quanto o galerista é aquela pessoa que é capaz de identificar num determinado artista um talento, uma habilidade que estaria em potência, né? que poderia ser fruto de investimentos e por aí vai. Ou seja, essa função autor, essa distribuição desigual, ela precisa ser explorada, né? E ela é cada vez mais explorada do ponto de vista da lógica do capital, né? Para que esse campo, né, se institua como um campo ávido de ser explorado do ponto de vista das determinações do capital. E, portanto, ainda que, do ponto de vista, e essa é uma distinção muito importante, ainda que, do ponto de vista da obra ou do trabalho individual, as questões como liberdade, autonomia, independência, elas possam ser reais, né? Ou seja, eu posso produzir algo, né, que não tenha, atenda às determinações diretas do mercado, das diretrizes, ou das linhas, né, de investimentos, etc., etc., ainda que determinadas obras sejam, do seu ponto de vista, do seu valor de uso, imprescindíveis no sentido da própria crítica ao modo de produção capitalista, às lógicas dominantes, etc., etc., isso tudo a gente não está negando, né? O importante é que isso não implica necessariamente uma insubordinação aos mecanismos de funcionamento da máquina produtiva total. Né? Ou seja, isso não impede que justamente essa liberdade, essa autonomia, essa independência seja posta a serviço, né, dessas lógicas reprodutivas, ou seja, elas sejam capilarizadas, vamos dizer assim, né, por esse sistema e, portanto, posto a serviço dessas lógicas. E o Durkheim vai dizer, né, não são, não podem ser, os trabalhos concretos dos artistas os que estão sujeitos às determinações do valor e da equivalência. Porém, também, a análise econômica da arte é alheia ao não pode se alijar, né, assim, da qualidade ou sentido das obras. Tá? Devemos afirmar categoricamente que a valorização econômica da arte não tem nada a ver com a qualidade artística, o valor de uso dos trabalhos concretos artísticos. E, portanto, qualquer análise que postule que o mercado, as relações capitalistas de mercado, supõe necessariamente uma perda de qualidade do objeto artístico, quer dizer que a grande arte somente é possível fora e contra o mercado, é simplesmente falso. Vamos fazer um parênteses, né? Estamos dizendo assim, olha, não é porque um artista não se submete às leis do mercado, né, ou às lógicas do capital, que o seu trabalho não possa ser subsumido, subordinado. Né? Mas, por outro lado, também é óbvio que o mercado, essas, né, assim, essas instâncias de mediação, tal, elas têm as suas predileções, né, as suas facilidades, e que, portanto, determinadas produções elas também podem entrar nesse circuito de uma maneira mais ou menos azeitada. De uma maneira geral, era isso que eu queria colocar, só para que a gente possa, então, abrir aqui esse curso com algumas questões, né, que serão depois aprofundadas, debatidas também pelos meus outros colegas. Obrigado.
A gente que agradece, Rui, né, pela contribuição, né? Acho que a gente teve quase que uma aula inaugural do curso, vários debates, várias coisas assim, anotei um monte de coisa que dá para retomar também nas próximas aulas. Obrigado, Rui, a todo mundo, né, que participou hoje, quem vai acompanhar depois. É o que o Rui colocou, né, na lista de frequência, eu deixei um espaço para perguntas, enfim, se alguém, especialmente quem não pôde participar ao vivo, quiser, tiver alguma dúvida, eu passo para o Rui, ele pode comentar, e aí antes da aula, aí eu posso passar, ou antes da aula, da próxima aula, ou mesmo separar o áudio, né? No curso de Economia Política do Futebol, eu separei as respostas no áudio à parte mais curto, a gente pode fazer isso também, então fiquem à vontade. Então é isso por hoje, de volta dia 22 de fevereiro com a Verlan, então espero contar com todo mundo também por lá e até a próxima.
Tchau, gente.
Estou preso na rede que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo mundo.